Você usa colã?
Eu uso.
Com saqueira para dar um volume?
Você está ouvindo TudoCast.
Tá no ar tudo o cast de hoje, eu sou o Vinícius Zigiati, estamos aqui com o Thiago Moraes.
E beleza?
Rodolfo Zigiati.
Olá, Chico.
Fred Larúcia.
Oh.
E hoje não temos aqui o nosso garoto sensual, Lucas.
Cão.
Então, vamos substituir ele.
Qual o motivo, qual é a desculpa que ele deu?
Ah, cara, falou que tá na Argentina.
Perdido no meio da floresta. Lá.
Ele disse que tá planejando um assalto na Casa da Moeda.
Vamos substituir o Lucas hoje aqui por Boris Casoy.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boris, por favor.
Antes de começar, hoje eu fui almoçar com o Frederico, sua senhora. Frederico.
A senhora Frederico fosse o Fred depois das 10 da noite no trabalho do noturno.
É, eu perdi esse título, né?
Pois é. Aí a senhora Frederico me fez a seguinte pergunta. Dorfo, você sabia que o Fred tem que dormir fora da cama porque a cachorra dorme no lugar dele?
Só pra vocês verem como minha vida é sofrida, tá?
Como você tá
eu perco até espaço por conta do cachorro.
A cachorra gosta de dormir no lugar do Fred, o Fred tem que sair da cama, velho.
Eu tenho que sair da cama, meu, eles me expulsam.
Isso que sua cachorra tem 20 centímetros, Fredão.
Sim.
Então, acho que até mesmo. Ela já ganha do Fred, o Fred não tem 20 centímetros.
Já emendando meu passeio ao shopping no tema de hoje, velho, tudo quanto é loja de camisetas, essas camisetas nerd, loja de presente, sabe, essas cacarecos do caralho aí. Tudo com tema de La Casa de Papel. Máscara do Salvador Dalí, camiseta do...
Salvador da Vinci, né?
Quase.
Quase, eu senti isso, cara.
Não, Malvino Salvador, eu ia falar.
Se fosse no Brasil, seria, né?
É, Malvino Salvador. E nisso você vê como que pegou essa porra dessa série, né? Tudo quanto é lugar vendendo loja de fantasia, com aquela roupinha do Casa de Papel, roupa de lixeiro vermelho.
Que eu comecei a reparar também, supermercado com Estrela Galícia no stand, mas assim, no stands principais, sabe? De cerveja. Não no...
Sim.
Do que é de Casa de Papel.
Casa de Papel.
É então, velho...
Do jeito que pegou, vai, hein, cara? Foi duas temporadas só, curtinha...
Na verdade, é uma temporada só, né, Moraes? É que
isso.
A Netflix que fez em duas partes, né?
É, eu tô falando assim,
não, também ia ficar muito cumprido.
A versão da Netflix
também
é a versão
fizeram
que todo
isso.
Todo mundo viu, né? Que saiu pela aquela TV. Não, é a mesma série, só que ela foi produzida por uma TV espanhola, né? Antena 3.
Ah.
E aí a Netflix curtiu, se interessou, comprou pra passar pelo Netflix, pra distribuir. E aí eles cortaram a série em duas temporadas, né? Eles que fizeram o corte lá.
E eles reduziram os episódios, né? Se eu não me engano, são... não sei se são 9 episódios no total ou 15 no total. E eles fizeram os cortes, a edição deles, né? E...
É, só os cortes, né? Novos pra dar duas temporadas, pra dar um pouco mais, né?
É, e deu mais episódios também, que ficou bom pra caralho, né?
É, o corte que fizeram.
Eu não posso falar porque eu não assisti.
Um aviso pra quem não assistiu e pro Fredão, vai ter spoiler aqui, né?
Eu adoro spoiler.
Então, já que você não assistiu, Frederico...
O Berlim morre no final, já que você
tem
gosta
que morre.
Spoiler.
Todo mundo morre no final? Puta,
não, todo mundo, Fredão, todo mundo.
Porque, aliás, e o final...
O final tem a pior mãe do mundo.
Por quê? Conta isso aí, não entendi.
Porque se você tem uma filha... que você tá brigando pela guarda dela contra o pai, o que que você faz com a sua filha? Você deixa ela sendo cuidada por uma senhora com Alzheimer e vai pra uma ilha no Caribe atrás de um.
Não, é verdade. De um bandido. Cara, então, e nessa segunda temporada a menininha sumiu, né? Na segunda parte, né?
Ela aparece, acho que uma vez só.
Nossa.
Mas ela é deixada, a mulher vai atrás do cara na ilha lá e larga a filha com a véia.
Será que a véia esqueceu?
Não, ela tava no hotel, ela levou, só que ela tava no hotel.
Ah, não mostra isso aí, Moraes.
Será que a
véia levou? Resume aí, Moraes, o que que conta lá, Casa de Papel?
A Casa de Papel conta a história de um cara conhecido como Professor, que planeja um assalto mirabolante aí, na Casa de Papel.
É o Professor Espanha, Fernando, né? Caruso.
É. Isso, não, é o Professor Tibúrcio. Aí ele planeja esse assalto, que na verdade não foi ele que planejou, foi o pai dele. E aí ele reúne um grupo lá de pessoas, bandidos, mal acabados, pra fazer esse assalto. E o negócio é muito bem, uma estratégia muito bem feita, minuciosamente pensada, pra não dar errado. Peraí,
viu? Pode ser considerado um assalto mesmo?
É de pessoas, esse grupo?
É, e pra você entender, Fredão, é um assalto que não é um assalto.
Isso.
Eles invadem a Casa da Moeda para imprimir o próprio dinheiro.
Então eles não roubam o dinheiro da Espanha, né? Dos euros lá da Casa de Papel, né? Eles fazem o deles. É, mas assim, tem outros crimes envolvidos. São... Quer dizer que eles não cometeram crime nenhum, né?
Não, eles são meio burros, né? Porque é só comprar uma impressora e imprime o seu. Trum, tum,
é.
É, e o papel moeda...
Não conta.
No começo, não sei se eu lembro certinho, mas no começo eles roubam um caminhão que era de papel moeda, não era?
No começo?
Eles entram pelo caminhão, não é?
Ah, é pelo caminhão, verdade. Pelas bobinas de papel moeda, verdade.
Então, era só desviar o caminhão e pôr no lugar e
imprimir. Eu tenho, calma aí que me surgiu uma dúvida. O que acontece se chover com a Casa de Papel?
Ai, meu Deus! Ah. Boa, Fred!
Velho, não podia deixar, né?
Pega a Casa de Papel, se amassa ela na mão e joga no teto quando se gruda.
Dá pra fazer origami com a casa também?
Dá até pra limpar a bunda, Fredão, com a Casa de Papel. Mas voltando aqui, Fred.
O cara vai cagar, só esfregando o cu na parede pra limpar. Minha Casa de Papel.
Casa de Papel, Fred, ele é uma mistura. Você já assistiu Prison Break?
Já.
E um filme que chama O Plano Perfeito, que é um filme que os caras vão assaltar um banco, que ele sai bocado no meio dos reféns com a máscara e tal.
Sim, é muito bom esse filme.
É você misturar essa série, o Prison Break, com esse filme, velho.
Ah.
Então, fica muito bom.
Casa de Papel.
Exatamente. Que não pode chover, Fredão.
Que não pode chover, né?
E aí, Fredão, esse professor aí é o cara que mentalizou tudo, que coordena a equipe, e a série é contada da seguinte forma, vai mostrando os caras lá invadindo tudo, e vai tendo uns flashbacks desse professor dando aula pros assaltantes. Se acontecer isso, o que você faz? Se um policial te pegar, o que você faz? Entendeu? E aí eles vão, cada coisa que vai acontecendo, tem esse flashback do professor ensinando, os caras vão se desvirtuando. Só que... Ah, o problema está em que esses caras que assaltam, né, que entram na Casa de Papel, que o professor não entra lá, o professor fica de fora. Os caras que entram lá acabam ficando, tipo, 5 dias lá preso, né? Acabam ficando nervoso, ficando perdendo juízo. Aí começa a virar uma treta lascada e algumas coisas começam a sair errado, entendeu?
O que o professor não conseguia prever é o estado emocional das pessoas ali dentro.
Peraí, então só pra eu entender, a série toda se passa dentro desse lugar.
Toda.
Sim.
Sim, que é a Casa da Moeda. Não, não toda dentro desse lugar. Você tem o foco, que é o grupo de assaltantes ali dentro da Casa da Moeda. E você tem o professor e a polícia que estão fora da Casa da Moeda.
Então, mas tem também, Rodolfo, aqueles flashes que, tipo assim, no meio do episódio aí volta a história meses antes, quando eles estavam lá naquela casa que eles estavam planejando.
É, que aí é quando tem as aulas, né?
É, o professor passando o plano pra eles.
Que eles começam a explicar que aquilo já estava previsto. Acontece determinada coisa, ele fala, não, o professor já previu isso.
Entendi.
Aí ele ensinando, então,
o cara,
ele dando
ver o futuro.
Não, ele treinou todo mundo pro assalto. Não, então
na verdade,
ele
tentou prever a história dele. A história dele é o seguinte, o pai dele era um assaltante de banco. certo? E ele, quando era criança, ele tinha um problema que ele passou a infância dele inteira no hospital. Então, assim, o que ele fazia no hospital era estudar e o pai dele contar as histórias de assalto de banco e meio que treinar ele, né?
Então, assim, e contava vida, como que seria um assalto perfeito.
É, então, assim, a vida do cara, ele cresceu meio que...
planejando isso.
A parada, entendeu?
Que da hora.
Então, assim, e ele... é massa que na história, assim, ele... é, que nem você falou, ah, mas os caras ficam o tempo inteiro dentro do assalto, assim, né? No, é, tem um foco a história. Pode-se dizer que sim. Mas é um negócio, cara, que te prende, porque é, essa questão de como foi planejado, sabe? O negócio... puta, o cara calcula cada passo de cada nego possível que podia... intervir no negócio, cada cena, entendeu? É muito massa.
Ele vai prevendo, você tem ideia, tipo,
legal.
A reação dos sequestrados ali com o passar do tempo, sabe? Que vai ter um sequestrado que vai querer se rebelar, que vai ter que querer fugir. Então ele prevê tudo, ó. A polícia vai querer entrar no começo, depois não vai querer entrar mais. Aí ele tem umas regras que ele dá. Por exemplo, que tem a regra número 1 lá que não pode matar refém. Por exemplo, se você matar um refém, você perde a opinião pública, né? Então, você, ninguém ali poderia matar um refém. E tem outras regras que ele dá também pros caras, né?
Tipo, não se envolver com ninguém do grupo, esse tipo de coisa.
A ideia dele era que o...
é, parece ser bacana. Acredito eu que eu saísse... acabar assistindo essa série aí.
Depois. A ideia dele é como que o grupo saísse meio que como herói, sabe? Perante a sociedade. Porque, na verdade, assim, eles não consideram um assalto. Eles consideram meio que um golpe contra o governo... tá fudendo todo mundo, sabe?
É, ele explica, né, que os bancos fizeram isso, o banco imprimiu o próprio dinheiro para cobrir um rombo que gerou uma crise e ninguém foi em cima do banco, então eles vão fazer a mesma coisa, só que o dinheiro vai girar a economia e tal. Ele dá toda uma explicação.
Então eles são meio que uma equipe de Robin Hood.
Isso. É, mas pro próprio bolso, velho.
É, mas pro próprio bolso. É,
tanto que eles começam a fazer de uma forma que eles têm a opinião pública a favor deles e contra a polícia. Que é aquela jogada que uma das reféns é filha de um...
embaixador.
É, de um político da Inglaterra. Isso, embaixador da Inglaterra lá. Aí a vida dela é mais preciosa que a dos outros reféns. Então ele coloca uma escolha lá para policial lá. Ó, eu libero, você prefere que eu libero ela ou 8 reféns? Aí a policial fala, libera ela. Só que ele grava a ligação com a policial e ele transmite pro público isso. Então o público fica revoltado. Porra, você escolheu a vida de uma menina que é filha de um político do que você, 8 pessoas, né?
País. É filha do embaixador, né? Da Inglaterra.
Então ele faz essas jogadas pra fuder a policial e a polícia espanhola. E eles começarem a se sair bem na jogada.
Aí então eles têm a opinião pública. Eles colocam o Arturo lá, que é o diretor do banco, com a máscara no telhado, como se ele estivesse ameaçando, assim, pro pessoal que tá vendo de longe, como se fosse ele, um assaltante, ameaçando os reféns. Aí a polícia dá um tiro no cara e o cara não é assaltante.
Isso, aí ele vai manchando a imagem
da
polícia.
Mas então mata o cara.
Não mata. Inclusive, o cara parece seu pai, Fred.
Seu Moacir tá lá perante no Casa de Papel.
Esse cara é um ator famoso, esse cara já fez Hollywood já.
É o pai do Fred. Não, o pai do Fred parece mais o Javier Bardem.
Parece, cara.
Nossa, caramba.
Mas sabe um negócio que eu achei massa também, que é uma coisa que me prendeu também a Casa de Papel? É o grupo.
A polícia.
Hã? Não, polícia.
A polícia da Espanha, pela Casa de Papel, não prende ninguém, né?
Prende ninguém.
Porque só faz cagada a polícia da Espanha.
Eu achei massa, cara, o grupo que eles formaram, assim, pra série, sabe? O conceito da galera que eles colocaram lá. Você pega, tipo, filme quando é de assalto, assim, sei lá, você pega o 11 Homens e um Segredo. Assim, é uma galera que todo mundo é muito especialista, é muito profissional, entendeu? E os caras ali não, simplesmente era um bando de porra louca que não tinha mais nada a perder.
Não, aí eu vou pegar pra você qual que foi o pior personagem da série.
É.
A Tóquio.
Ah, velho, não acho, mano.
Não, ó.
Mas, cara, você sabe por que
ela mora no Tóquio, né?
Eu também não acho. Não pela Tóquio em si e pelas cenas que ela aparece.
Mas você fala pela. Durf, você fala pela atriz ou pelo personagem em si?
Pelo personagem. Ó, todo mundo do grupo ali tem uma função ali dentro, certo? Qual que é a função da Tóquio? Ela é a única dos personagens ali que é uma menina irritada, instável e que só faz merda do começo até o final da série.
Então, mas aí que tá. Não é, é um perfil de assaltante que existe mesmo, cara. O que, que os assaltantes fazem, a maioria?
Mas o professor, voltar, é o cara
estragado. Ela é mais explosiva.
O professor, não, mas
pô, ela foi a primeira a ser recrutada, velho.
Pra que o cara quer uma mulher explosiva? O professor é um cara calculista. Todo mundo, ele tem os dois Brutamonte lá, que é o Oslo e o Helsinki. Ele tem o Moscou, que é o cara que mexe com o maquinário pesado. Ele tem o Berlim, que é o estrategista ali do grupo. Que é o melhor personagem, na minha opinião.
Na minha também.
Que é o que faz a série render. Ele tem a Nairobi, que ela manja de fazer os curativos e ela é boa pra segurar o pessoal na crise.
Não, a Nairobi é especialista em impressão. Ela era falsificante de dinheiro. Não. Por isso que ela tava lá.
E ela sabia fazer o curativo na galera, costurar a galera e tal.
Entusiasmadora.
Não, isso aí todo mundo teve aula de curativo, né? Ninguém sabia a princípio. Né? Teve uma aula que ele ensinou a fazer cuidado o experimento de bala.
O Rio, ele é hacker, tanto que ele só foi chamado por isso, que é um moleque ali, é o único que não era assaltante antes.
Tanto é que o professor quer tirar ele da casa, né? Não quer levar ele pra cancelar ele, né? Num episódio lá.
É, então. E a Tóquio, ela é a fazedora de merda. Ela só fez merda na série inteira.
Então, mas aí que tá, Adolfo. Eu acho que tem que ter alguém assim pra dar uma... Aquele que do meio do grupo que é o revoltado. Que
não, ela fazia parte de que mexia com a arma, cara. Ela já tinha assassinado, ela precisava dar um tiro na lava.
Mas a primeira regra era não matar ninguém, ele chamou assassino. Ah, mas
se precisasse, eu nem conhecia a arma, né? Sei lá, mano.
A mulher que só fez merda na série inteira.
Não acho, cara.
Ela é tanto a pior do grupo que ela é a que narra a história, ela era pra ser a atriz principal, mas qualquer outro personagem ali é mais interessante que ela. Tanto que o foco foi tirado dela no decorrer da história.
Eu discordo, eu não trocaria ela pelo Helsinki e nem pelo Oslo. Eu acho ela muito interessante.
Por quê? Por causa
da bunda? Não acho também.
Falando nisso, o diretor dessa série deve ser um punheteiro do cacete, né, velho? Toda hora que vai filmar uma mulher, ela tá de costas e a câmera filmando a bunda dela de baixo pra cima.
Sabe o que
vocês perceberam isso?
Cara, eu não sei se ela perdeu força ao decorrer da série, cara. Eu acho que aquela saída dela tava premeditada pelo professor também, sabe? Eu acho que...
Ah, velho, talvez muita coisa...
Se fosse outra pessoa, não aguentaria, porque ela também menos tinha coisa a perder, sei lá.
Mas eu achei, assim, muita coisa que deu como premeditado pelo professor foi meio que um tapa-buraco ali. Teve coisa interessante. Porque, assim, quando você consegue prever junto com a série que aquilo vai acontecer, um exemplo, quando termina a primeira parte para a segunda parte, que eles invadem a casa lá, que era a chácara, que era feito... Foi feita a aula lá, que o professor deu a aula, foi feito o treinamento do pessoal... Que o professor tá junto com a policial no carro, ele tá no carro ali. A hora que ela entra, acha todas as provas, que ele dá uma risadinha e acaba, então você fala, putz, isso daí já tava previsto, cara. O cara fez toda a armadilha pra polícia entrar na casa, achar que descobriu todo o plano e ele ganhar mais tempo pra imprimir mais dinheiro. Então isso é um negócio que você consegue prever antes também, você fala, putz, o professor preveu isso. Mas tem muita coisa ali que você fala assim, pô, o cara cagou isso daí e depois mostra um flashbackzinho dele ensinando. Tem coisa comprou muito.
Mas se tudo fosse previsível pra quem assiste, não teria graça seriado.
É, eu acho que... Eu achei bem massa essa parte da casa, cara, pra ser bem sincero. Depois mostra ele colocando as provas, sabe? Mais uma vez, meticulosamente, colocando com a pinça, bituquinha de cigarro no chão pra nega achar na porta.
O Rio era muito mais, atrapalhou muito mais do que a Tóquio, velho.
É, eu não... É um personagem que eu acho... É o único que eu achei um pé no saco, velho. Eu não gostei dele, não, cara.
Não, ele era um virgão, apaixonado ali.
Só que um pé no saco era o Arthurito, né, velho? O Arthur...
Não, o Arthur era da hora. Chato, velho. Arthur era da hora, cara. Ô, não, mas pode ver. Tudo de legal que aconteceu ali dentro da Casa da Moeda, ou foi por causa do Arthur, ou foi por causa do Berlim.
Pra mim, foram os dois. O Berlim é sensacional, cara. Ele é meio assim, um paralelo com chama lá, o bandido do Batman lá, ó.
Coringa?
É, cara, é meio que um Coringa, assim, meio...
Cara imprevisível, né? Mas é aquilo, ele era o cara imprevisível, só que era o único que tava seguindo à risca o plano do professor. Tanto que eles tinham, deixa eu entender na série, que eles tinham uma relação anterior, né?
Eles eram irmãos.
Então, eles falam que tem hora que
ele fala de meu irmão. Isso, no final eu entendi isso, sabe? Aquele calor da emoção do cara, o professor aqui tá totalmente controlado e tal, e ele chama meu irmão.
Então, eu também tava achando que ele era irmão, mas tem uma hora que ele fala, eu tô fazendo isso por você e pelo seu pai.
Não sei.
Aí eu falei, caralho, é irmão, não é irmão? Eu acho o melhor personagem o Berlim. Ele e o Arthurzinho. Arthurzinho só fazia merda.
Arthurzinho não gosta, cara. Arthurzinho não gosta.
Arthurzinho, eu torcendo pro cara explodir, velho, e o cara não explodiu.
A hora que o Helsinki chega e arranca as coisas do peito dele, ele fica desconcertado. Era falsa!
Qual que você achou o melhor personagem, cara? Preciso escolher um.
O meu?
É, fala o seu, depois o Nedinho fala.
O meu é o Berlim.
É?
É.
E o seu, Nedinho?
Cara, eu fico... Eu tô quase igual ali o Berlim e o Helsin. Eu achei da hora o personagem dele também, cara. Sabe? Aquela. Tipo, o cara barbudão, gigantão, a bichona. Aí ele chega lá pro Arthurzinho e fica lá, não passa nada, não passa nada. Polizando o cara, a chave da risada.
O Arthurzinho achando que o cara ia comer ele.
E você, Moraes?
Cara, eu curti o Denver, mano.
É, também, cara.
Eu achei que foi um personagem secundário muito, muito bem construído. Achei que ele mandou muito bem, cara.
Aquele cabelinho do Elvis pobre dele.
Nossa.
A risada dele me irritava demais, velho.
Aí vou. Aquela risada parece a caveira mostrando os
dedos. É.
Aí volta meu ponto.
Assim, ele rindo, né?
Meio mongolão. Aí volta meu ponto. Que qualquer um dos personagens ali era mais interessante que a Tóquio.
Não.
Ah, velho, para, cara.
Eu acho que assim, cada... Eu não ia ter graça, cara, se ela não tivesse ali naquela porra, entendeu?
Velho, ia ter as merdas do Arthurzinho com o Berlim do mesmo jeito e não ia ter aquela mela cueca dela com o Rio ali.
Cara, mas
inclusive, se no começo ali, a hora que sai aquele primeiro tiroteio, que a primeira regra, não atirar na polícia diretamente, que ela dá o tiro na polícia lá. É, se tivesse matado o Rio ali, aí você até dá uma justificativa melhor pra ela. Aí ela despiroca lá dentro porque matou o cara que ela gostava, entendeu? Eu acho que a série ficaria mais da hora até. Mas os caras... Essa série eu achei que os caras não tiveram coragem de matar a gente ali.
Ah, cara. Mataram o Moscou, cara. Eu também gostava do Moscou.
Cara, é que assim, foi uma série muito curta, né, cara? Não é tipo sei lá, Game of Thrones, Lost, que tá matando personagem, né, cara?
Moscou era da hora, que não, era aquele tiozão bebaça, né, que fica cantando.
Duas mortes que tinha que ter, cara, era matar o Rio ali no começo pra justificar toda a revolta da Tóquio ali, e matar o Arthurzinho, explodir o Arthurzinho, velho, ia ser muito da hora se ele explodisse.
Agora, o que eu menos gostei, que graças a Deus ele morreu na série, foi o Oslo, velho. Porra.
Mas ele nem falou.
Mas então, ele quer falar, puta, nego deslocado ali naquela porra, não tem... Ele era meio, sei lá, primo, irmão do Helsinki, mas porra...
Irmão.
Deslocadaço no negócio, velho.
É, tanto que o pessoal nem fez oba-oba quando ele morreu e pro Moscou fizeram.
Pois é.
Isso é. Mas, cara, uma coisa que foi mudando um pouco o foco de assunto, senão a gente fica falando só dos personagens aí da Tóquio, mas tipo... Uma coisa que eu achei da série, que assim, começou muito bem e muito amarradinho, assim, as questões, a estratégia do assalto, o plano, tudo. Eu achei que no decorrer começou a ficar muita ponta solta, sabe, cara? Muita coisa assim que não fechava, assim, mas isso aí meio fake, meio fantasioso. Não sei se vocês acharam isso também.
Ah, sim, ficou. Eu acho que o da metade da primeira temporada até o final, eles focaram muito em relação de casal, novelinha mesmo, e deixaram a parte interessante do assalto de lado. Um negócio meio absurdo, tipo, o professor é um puta de um cara estrategista, ele foi vendido a série inteira como o cara que pensa nos mínimos detalhes, e em um dia ele já tá loucamente apaixonado pela policial e fazendo merda por causa da policial. E a policial, a mesma coisa. Aquela situação lá, a hora que ela descobre no final quem que é o professor, velho, ela pega o cara, ela conhece o cara há 4 dias, certo? Ela pega o cara, leva lá pra casa, vai buscar um detector de mentira na polícia pra saber se o cara gosta dela ou não, velho. Pô, peraí. Uhum. A mulher tá com sangue nos olhos.
Mesmo, cara, que nem, ó, duas coisas que eu falo da questão do professor. Como você falou, ele foi vendido o tempo, a série inteira, como cara estrategista e que seguia o negócio à risca, meticulosamente, blá, 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 blá. Aí ela descobre que ele é o professor por causa de uma porra de um fio de cabelo laranja da peruca no terno dele.
Aí vem tudo de uma vez na cabeça dela.
Vem tudo de uma vez na cabeça dela. E sendo que uma cagada que eu acho que os caras fizeram. Como que tava aquela porra daquele fio de peruca no terno dele se ele não tava usando aquele terno dentro do hospital?
É, o cara já tinha se trocado, já tinha conversado pros caras se libertar a Tóquio lá. É meio pai. Aí eles colocam, tipo, uma resolução do nada, assim. Ela liga pro outro, que cor que era a peruca que o menino falou que o palhaço tava usando? Aí vem tudo na cabeça dela. Aí ela pega o cara, leva o cara, vai fazer o... É polígrafo que chama?
Polígrafo.
Não sei. Nossa, pra saber se o cara ama ela e pra saber se o cara... Ah, foi você que matou? Ah, não foi, não sei o quê. Aí o cara apaga ela, o professor apaga ela e fica esperando ela acordar com a arma em cima da mesa e dar arma pra ela. Porra, peraí. A mulher tá puta da vida. Pode ser que a mulher seja mais apaixonada do mundo. Primeiro, é o cara que ela tava caçando. É o cara que fudeu a carreira dela. Que ele fudeu no momento que ele entregou a ligação lá dela... escolhendo a filha do político filha da puta lá do lugar dos 8 reféns lá. Pô, o cara vai dar arma na mão da mulher? Aí depois ainda sai andando de boa, a mulher não dá nem um tiro na perna do cara? Pô, tira na perna.
E você quer ver um outro negócio
que quer matar.
Ficou solto também e ficou errado na série? O plano dele no começo é eles fabricarem na Casa da Moeda 2,4 bilhões de euros, certo? Que até ele fala, quando ele conta a história do pai dele para policial, ele fala que o pai dele queria fabricar cidra e que o sonho do pai dele era... ele ia cumprir o sonho do pai dele, que era fabricar 2.400 garrafas de cidra. Remete aos 2 bilhões e 400 milhões de euros. Aí, cara, na hora que ele entra na Casa de Papel lá, que pelo túnel, no final, que ele pergunta para Nairobi quanto que tinha feito, ela fala, 936 milhões de euros. E, tipo assim, o cara fica desacreditado que fez 936 milhões de euros. Porra, velho. Tá só 1 bilhão e 500 mil a menos do que ele previu.
Que ele queria... Ah, mas aí é que ele queria segurar 11 dias, né? Eles ficaram, acho que 5 ou 6.
Sabe uma coisa que eu achei meio estranha, cara? Tipo, o cara cavou o túnel 5 meses antes, né? Aquele túnel que dá até o cofre, né? Deixou preparado aquele túnel, certo? E aí depois os caras entram lá, começam a fazer o dinheiro e os caras começam a cavar o túnel da Casa de Papel pro outro lugar. Meu, por que o cara não continuou cavando o túnel do esconderijo pra Casa de Papel? Pra deixar esse túnel pronto. Se dá algum rolo, em 2 dias, pum, já tem como sair. Não, esperaram juntar a grana pro último segundo, vamos terminar o túnel agora. Mano, isso não desse
tempo. Os caras lá... Os sérvios lá que ele contratou chegaram só no finalzinho, né? No último dia.
Mas até, Moraes, eu até acho uma explicação. Pode ser que, assim, não deu pra terminar o túnel debaixo da Casa de Papel antes, porque a galera ia, sei lá, sentir, ia ter alguma...
Não, mas depois que os caras invadiram, podia ter cavado dos dois lados, entendeu? O nego cavando da Casa de Papel pra saída e o nego cavando dos esconderijos pra Casa de Papel.
Ao mesmo tempo.
É isso.
É verdade. É.
Esperaram chegar no último segundo. Agora vamos cavar, senão o policial vai entrar e vamos ficar preso.
Que bosta, hein?
Ah, yeah. É, tem várias pontas soltas, cara, na verdade, assim, né?
É, tem um... Mas eu, sabe o que eu acho que foi isso? Acho que foi assim, cara, acho que, tipo... Acho que o próprio roteirista e produtor ficou, começou a se perder, porque é muito detalhe, né, cara? Pô, é um assalto muito bem planejado.
É.
Eu ainda acho, Moraes, aquilo que eu falei antes, os caras se perderam em ficar focando em historinha de amor e deixar o principal de lado. Por exemplo... O ideal do professor, o que ele idealizou nesse roubo de fazer o próprio dinheiro e tal, ele explica ali em 10 segundos. Pô, podia ter dado um foco nisso daí, do que ficar focando no romance dele com a policial que, sei lá, eu não comprei o romance dos dois ali. Ou então ficar focando na Tóquio com o Rio também, que no final não desenvolveu também o romance dos dois.
É, sei lá, cara, se eles queriam, no caso do romance do professor com a policial, não queria mostrar que meio que assim, dois lados de uma pessoa, sabe, a policial que é fudidona, não sei o quê, só que por outro lado a mulher é desesperadaça pra arrumar alguém, sacou? E pra dar uma e ter um cara ali, porque, meu, é ela que dá em cima do cara o tempo inteiro, né?
Fica ligando também pra ele,
pedindo pra encontrar.
Se deixar o cara em cima de alguém, ele tava virgem até hoje, né?
É verdade.
Eu achei que, assim, do terceiro episódio da segunda temporada da Netflix aí até os dois últimos, que é encerramento mesmo, achei que virou Malhação, cara. Virou novelinha das cinco da Globo, Malhação. Esses casinhos românticos, essa... Ai, psicológico tá abalado, ai, tô em crise existencial no meio do maior assalto da história, sabe?
E o que eu fiquei inconformado é o seguinte, 4 dias, velho, sendo que o primeiro dia ela nem conheceu o cara, não era pra estar daquele jeito.
É verdade, né, cara, porque assim, tudo bem que você vai falar assim, ah, são 4 dias muito intensos, tá todo mundo ali, mas porra, a mulher ficou apaixonada, a policial, pelo professor, em 4 dias, perdidamente apaixonada, o Rio e a Toque, o Denver e a Mônica Gastambide lá. Ah, não, apesar que o Berlim e a menina lá, a menina tava tentando escapar.
É, o Berlim tava obrigando a menina.
Mas assim, porra, velho, tem três...
É o único que tinha lógica ali. Apesar que a Tóquio e o Rio, eles se conheceram no treinamento, né?
Três casamentos. Sim. Ali em 4 dias dentro da porra do negócio, cara, eu...
A Mônica lá também, o cara atira na perna dela.
É.
Aí a mulher vira assaltante junto com os caras.
É, cara. Oh, eu dei risada demais, cara, na cena que ela pega a metralhadora. Tem cabelo do Sideshow Bob dela, sai. Oh.
essa cena da metralhadora, assim, é aquilo, como é uma cena de ação da série, você engole. E é legal pra caralho. Mas essa cena eles atirando, eles sem proteção nenhuma, sem preparo nenhum. E a polícia ali, a tropa de choque, velho, tomando bala dos caras.
É, foda.
Fora que eles não recarregam a arma e... É. Bala infinita.
Aqueles escudinhos foi bem tosco, né?
É, foi mesmo.
Ah, foi. A polícia treinada ali, tomando um cacete da mulher que nunca tinha tirado na vida.
E os caras se escondendo atrás de bobina de papel, não toma tiro.
A Tóquio segurando metralhadora igual maloqueiro, velho. Aquilo lá ia dar um coice na cara dela.
Não, né? Só faltou gritar que é Corinthians.
Que é Corinthians, porra!
Zona Leste!
Mas agora, outra cena paia que foi da hora pra caralho foi ela entrando de moto ali, 300 policial atirando, ninguém acerta um tiro na moto dela.
Pois é, cara. Não... É. Isso aí, nossa, essa cena foi paia demais mesmo, cara. Como que não me dá um tiro na mulher, numa perna, numa roda, num pneu, em nada, velho?
Serviu só pra matar o Moscou.
Só tá coitado do Moscou, pra ser a barriga do cara gigantesca, tudo bem, mas. Porra.
Ah, foda-se a mulher na moto, mira no... Nossa, gordinho.
Mira no gordo.
Mira no gordo que não era.
Laranja ainda, né? Era um alvo. De laranja, gordo. Um alvo gordo.
Um gordo de laranja.
É, cara, foi essa cena aí, foi foda mesmo. Não tem.
Ah, mas é que você. A gente engole que é cena de ação, né? Cena de ação tem que ter isso aí, velho.
Cara, sabe uma coisa que eu achei bem pai, assim, também? Que eu achei meio... Foi aquela cena que o professor vai matar a sogra dele lá.
Ah,
é. Da policial. Cara, ele pro veneno, cara. Ela vai tomar, ele dá um tapa na xícara, velho, com tanta força, mano. A xícara voa a cozinha inteira. Aí a mulher fala, Ai, eu tremi, tipo, o que é isso, cara? Ela tem... Ela tem... O que é? É Alzheimer? É perca de memória recente, sei lá, o que ela tem ali, velho?
Ela olha assim pro cara, seria da hora se ele desse o tapa e falasse, larga a mão de ser velho!
Eu falei, não, agora já era, né, velho? Agora não tem volta. Aí vem a pega e fala, ai, deixei cair, desculpa.
Eu tremi a mão aqui, deu uma tremedeira que voou, estourou a parede.
Buraco. Ai, cara.
E pai, mas assim, é também bom, cara, puxando o gancho dessa cena aí, que ele foi na casa da véia pra pagar a mensagem que o cara tinha deixado lá. Como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele no...
O policial lá.
O policial lá, o gordinho lá, que é apaixonado lá.
É com pra pagar, lá, mas né? Eu não lembro.
E o negócio que eu achei muito pai também foi o policial não ter falado sobre o professor, sabe? Assim, o cara detestava o negro porque tava pegando a mulher que ele é apaixonado. Aí descobriu que o cara é o grandíssimo filho da puta do negócio. Aí chega lá, a mulher começa a dar um chorinho de... Ah, tudo bem, não vou contar pra ninguém.
Não, é outro isso cara. Aí foi bem... Mas é um cara que teve um papel interessante também, meu. Porque ele foi o cara, assim, o lúcido ali, né, velho? Ele foi o único cara que tava trampando de verdade, né, velho?
Então, mas aí que tá. Porque
aí no final do delegada perdeu o juiz por causa do professor. O professor pôs tudo a perder por causa dela, cara. Esse cara tava centrado no trabalho dele, né?
Então, aí no final ele não entrega o cara.
É, né? Não, aí é pai, né?
Pela amizade dele com a policial que, no primeira desconfiança que ela teve do cara, ela fudeu com a carreira do cara.
Você entendeu?
Que ela desconfiou... Assim,
ainda mais levando em consideração tudo bem, ele tava no hospital e não sabia. Mas que o resto da galera toda, da polícia, já sabia que era o Salvador, né? E, pô, sei lá, eu gostaria mais se tivesse, é o Salvador, e os negros, a gente já sabe, porra! Tipo,
então, assim, mas, sabe? Ó, plantaram a escuta no óculos dele lá, tal. Aí ela desconfiou que ele tava passando informação pros caras do assalto. Ela já fudeu com a carreira do cara ali. Falou, é ele que tá passando informação, afastou o cara, tal. Aí o cara foi beber, e ele gostava dela, e ela tava saindo com o professor, tal, todo aquele rolo, aí ele descobriu o professor, ficou puto da vida, né, dela ter escolhido o cara no lugar dele e sofreu um acidente. Aí ela chega lá na hora que ele acorda do coma, fala pra ele que realmente tá saindo com o cara, que gosta do cara, e ele não entrega, velho. Ficou esquisito mesmo.
Antes ele tivesse morrido. É, antes tivesse morrido.
Ou o professor tivesse matado ele.
Não, é que o professor não ia matar ninguém ali, cara. Deu pra sacar que ele não ia ter a mãe, né?
Ele não ia matar a véia.
Eu acho que o personagem.
Mas ele não teve a mãe, velho.
Eu acho que ele ia ter um desfecho melhor se ele tivesse morrido mesmo, sabe? Tipo assim, ah, nossa, o cara morreu tentando avisar que a gente, sabe, não deu tempo e ele tava certo. Do que simplesmente, pô, o que aconteceu com o cara no último capítulo? O cara não apareceu, né, velho? O cara não entregou e aí, foda-se, sumiu o cara na série.
Então, se ele tivesse morrido, a policial ficar puta da vida pra cima do professor lá, fala, caralho, até o outro lá você matou, entendeu? Lá na hora do polígrafo do amor, que ela foi, ah, eu vou testar o amor dele em 4 dias que ele me conhece. Seria mais alguma coisa pra pesar pra ela, você matou o cara morreu por sua causa, entendeu? Então, que filha da puta que eu sou de tá dando a chance pra um cara que é um tranqueira.
É.
Mas não, o amor supera tudo.
É no final, é
a brega. Já diria Rodrigo José.
O amor é brega.
O amor é brega.
É brega.
Supera tudo.
O que eu curti também foi o desfecho lá do Arthur também, ele fugindo lá, os policiais pegando ele, querendo entrar pela saída. Puta, lá, né?
Outra cena que era pra ter matado, se o Arthur tomou um tiro na testa da polícia ali.
Ah, mas o Arthurzinho não podia morrer daquela maneira, cara. Era muito
não, velho, pra ele morrer. Porque o chefe da polícia lá que ficou no lugar da mulher falou, ó, eu não quero que nenhum deles saia vivo, mete bala. Então era a chance do Arthurzinho tomar um tiro ali, velho.
Sabe o que seria muito da hora, cara, numa segunda temporada? Se o Arthurzinho fosse demitido e ele entrasse pro grupo dos caras. E fosse o cara que só faz merda, sabe?
Que nota você dá pra série, hein?
Eu vou dar 8. Porque, assim, apesar de tudo que a gente falou aqui das pontas soltas e tudo mais, e barará, Pô, eu curti pra cacete a série, velho.
Eu dou 9, cara. Eu achei que foi bem massa, assim. Acho que, apesar desses pequenas paia e ponta solta, que a gente nem falou tanto aqui, até porque não lembro tanto, mas, cara, como série de entretenimento, assim, eu fiquei bem preso pra assistir tudo, cara. Achei bem legal. Achei bem, bem bolada a ideia, velho. Bem construído.
E você, Dorf?
Olha, o Dorf dá 5, porque é a Tóquio tava lá.
Eu, tirando a Tóquio, eu dou 8, mas eu tô com o Moraes. Eu acho o seguinte, velho, tem muita série saindo e hoje tá difícil aquela série que você fica louco pra assistir o próximo episódio, pra saber o que vai acontecer. E La Casa de Papel é assim, velho. Você tem momento muito foda, você tem momento paia, mas você tem momento muito foda, você tem personagem bom, que nem o Berlim, velho. Melhor personagem, o jeito que ele morreu, é praticamente Scarface morrendo ali, né?
Uhum.
E é uma série que prende pra caralho. É, no final ele se entrega, ele já sabia que ia morrer mesmo ali. Aí ele vai de frente com a polícia atirando nele, metralhando a galera e tomando um monte de tiro e gritando, que nem um retardado. Então eu dou 8 para lá, Casa de Papel.
Você teve um ponto alto da história, você falou, nossa, cara, foi a cena que você não esquece, assim, você falou, essa cena foi massa, cara.
Ah, cara, eu gostei bastante da cena do... Assim, eu vou falar que é porque é um negócio que realmente vou ser contrário ao Dorf, mas eu não esperava que a cena da casa lá, o cara tinha plantado tudo aquilo. Eu achei naquele momento lá que tinha caído a casa pra ele, entendeu? Pro professor. Não achei que ele tinha armado tudo aquilo ali. Levado a polícia até lá e armado todas as provas e barará. Eu achei bem massa.
Cara, teve duas cenas que eu achei bem legal, assim, que aí acho que o Dorf vai gostar também, que são duas cenas do Berlim, cara. Que é a cena de tendo aquele desfile de refém, sabe? Que
é nossa, aquele,
verdade. Sabe?
Que vai, vamos ver se todo mundo tá vivo, tá bem, se todos os reféns estão bem.
Ele com a maior calma do mundo.
A polícia entra na Casa de Papel pra checar, né? E ele senta lá da policial e faz um desfile de refém, assim, com totalmente maníaco, né, cara? E a outra cena que eu achei bem legal do Berlim também, cara, que eu falei, nossa, foi aquela cena lá que eles vão ver o repórter filmar, e aí ele fica dando entrevista pra TV lá, fazendo todo o drama,
ele que chora.
É difícil e tal. Ele mandou muito bem ali, cara.
Não, é foda mesmo. Ah, eu, melhor cena que eu acho é o final do Berlim mesmo. Ele segurando a polícia no peito ali pra dar tempo dos caras fugir. A mulherzinha, cara, que ele arrumou lá no chão chorando.
Não, eu não queria que ele tivesse morrido, cara.
Eu sei lá, eu achei que ele tinha que morrer mesmo também. O final dele ali já tava meio certo que ele ia morrer, que ele era o único cara ali que, pelo menos que foi passado na série, que realmente era um filho da puta, né?
É.
Então ele teve a redenção dele no final ali pra... Não, eu acho que não pelo grupo, por salvar o grupo, mas por salvar o irmão dele, que não sei se era irmão dele, o professor lá... Que ele tava fazendo de tudo pra... No decorrer da série, ele foi fazendo de tudo sempre pra proteger o professor. Então acho que ele se entregou ali, já que ele ia morrer mesmo, pra proteger o professor.
Ah, sim, é. Foi pra isso.
E sabe o que eu acho massa também, cara? Que essa série serviu de inspiração pra um grupo de bandido do Chile tentar assaltar um banco.
Eu vi isso aí.
Os caras fizeram igual.
Errado, né? Deu tudo errado.
Não, agora vai ter um monte, velho. Você vai ver.
E outra temporada, vocês acham que vai ter?
Ah, não, já foi desmentido.
Né? Foi desmentido.
Falaram que não vai ter mais, não.
É, e também não.
Foi.
Não, cara, não deixa. Por mais assim que não mostre o final de cada um, acho que não deixa gancho, né, cara?
Não. É, então, acho que segunda temporada seria tipo se tivesse um planejamento pra um próximo assalto, sabe? Reunir o bando de novo. Com alguns novos integrantes e um próximo assalto, né? Mas eu acho que também não é, acho que foi feito pra ser aquilo, né, cara?
É, então,
não foi feito pra ser uma série da Netflix, foi feito pra TV ali, né, passar ali. Uma coisa que a Globo fazer uma série aqui de 10 episódios e depois a Netflix comprar, né, distribuir.
Então, e a série fecha bem, né, que nem o objetivo do professor foi atingido. Então, qual que seria a motivação pra ele fazer outro assalto, né? Já não teria mais a homenagem pro pai dele, ele fez.
É. Eu acho que eu gostaria que tivesse uma outra série só falando do pós história de amor da Rio e do Tóquio. Aliás, do Rio e da Tóquio, o Dorfo fica bem feliz.
É, Malhação, Altas Aventuras, não sei como é que chama agora. Tem um subtítulo Malhação. Ou então, Arthurzinho, a série.
É, Arthurzinho é da hora, né? Arthurzinho, a série. Então, cara, uma coisa que eu não gostei, que eu achei muito clichê, foi o final, cara. Tá muito premeditado. O final do delegado, né, encontrar o cara na ilha, lá onde ele planejou com ela.
Não, cara.
E chegar lá e pedir o celular, o carregador de celular, sabe? Muito clichêzinho de filminho de. Fim de filme, né, cara?
A policial demorou um ano pra achar aquele mapinha atrás dos cartões, velho.
É.
Um ano.
Não, ela chega lá. E ela chega lá e o cara tá. Um ano depois, o cara tá lá no bar sentado esperando, né? No local estratégico, né?
De terno branco e chapéuzinho. É um bom vivan.
É, exato.
Acho que o cara tava no bar lá, caralho. Acho que eu tô namorando com a jumenta, não é possível. O cara desenhou a ilha atrás do cartãozinho dos cartões com a localização lá, ó. Latitude, longitude, esqueci como é que chama esse código aí.
Latitude
é uma jumenta mesmo.
Então eu achei que esse final, assim. Cara, tava na cara que eles iam ficar juntos, né, meu? Não tem como discutir isso, ficou muito explícito. Só que o final ficou bem clichêzinho, o mesmo reencontro. Sei lá, acho que podia dar um final um pouco mais emocionante pra eles, assim. Encontro mais. Não tão esperado, né, meu?
Eu achei, cara, que no final, assim, eu acho que pra galera em si, aquela cena ali de saindo de dentro do galpão, cada um com uma roupa, sabe, fantasiada, assim, tal, eu acho que tava massa o final. Mas eu achei que ia ter alguma coisa, assim, do professor indo no
túmulo
do
pai
dele, sabe? É, alguma menção que fizesse ao pai dele, entendeu?
Ou então se a policial prende o professor e ela indo visitar ele na cadeia.
É, também.
É, sei lá, ele... Pode
tipo,
ser,
ela, né? Cumpriu o papel dela
e um momento.
E ela tá guardando o
por um momento, cara,
se recompor, né?
É, por um momento eu achei que todo mundo ia se safar e o professor ia ser preso, tá ligado? Até porque o Berlim fala uma hora que o cara é um professor idealista, né? Ele se preocupa muito mais com a imagem, sei lá, do que com o próprio dinheiro, né, véio? Então ele queria muito mais fazer o golpe em si do que
lucrar com
sei
ele.
Sei lá, ser preso ou não. Acho que ele não tava se preocupando com isso, assim. É. Por um momento eu achei que poderia acontecer isso, mas não foi o que aconteceu. Já que a gente tá falando do final da série, cara, eu achei três coisas, assim. Esse que eu falei pra você, que foi o clichêzão do encontro do professor com a delegada lá. Aí teve duas coisas, quero ver se vocês concordam ou não, que eu achei que faltou, cara. Que podia ter um pouquinho a mais ali. Que era realmente contar um pouquinho do... Que é um clichê também em cinema, filme de roubo, assim. Mas é contar o finalmente de cada personagem que fez com a grana, entendeu?
É,
podia também. Ter lá, sei lá, a Nairobi encontrando o filho, ou o Rio lá com a Tóquio comprando a ilha, indo morar lá, sabe? Tipo, mostrar um pouquinho mais eles torrando a grana, sabe?
O Denver e a Mônica já com o filho dela nascido, né?
Isso, é, tipo, você mais no finalzinho de cada um, porque você curtiu tanto o personagem, aí chega no final eles, beleza, saíram fora tão bem, mas e aí, pá, o que aconteceu? Tipo,
alguma homenagem eles, também, como eu falei curtiu... do pai, do professor, assim, ele fazer alguma homenagem ao Berlim também, né?
Isso, é, que nem você falou, a série toda você cria muito mais empatia pelo Berlim, pelos personagens que estão na casa, do que pelo romance entre o professor e a delegada. Então eu queria ver muito mais o final dos caras do que do professor com a delegada, sabe?
Eles criam puta de um background pros personagens, só que não desenvolve no final.
É, exatamente. O que eu menos curti no final, assim, que pra mim foi o que mais faltou, foi os sócios do roubo receber R$1 milhão deles, cara. Aquele funcionário do mês, verdade, lá, o cara merecia, né? Mano.
O velhinho lá, merecia. Cara.
Ô, oh, o cara que salvou o assalto, mano.
O Arthurzinho recebendo na casa dele, se ele ia ficar com o dinheiro ou não.
É, e assim, então, eu achei que faltou, tipo... Não precisava ter muito aí, só o cara na casa dele chegando um malote, assim, o cara abrindo e vendo R$1 milhão ali.
Fazendo aquela cara de idiota dele, né?
Lembrei de um personagem pior que a Tóquio, velho. Aquela professora é chata pra caralho.
Chata, chata.
A que fica junto com o Arthurzinho, a mulher é chata demais, velho.
Narizinho de batata lá. Ah, e outra coisa, cara, eu tô falando agora de ponta solta, não sei o quê. Que foi a própria menina lá, filha do embaixador lá, né? que no começo era o ponto central ali do negócio do assalto, depois ficou meio... Ah, foda-se, ela tá ali no canto ali, entendeu?
É, ela virou mais um refém comum ali no final e não, não mostrou o negócio dela.
Personagem que eu menos gostei depois do Oslo, que não fez nada, acho que foi essa menina ali.
Eu até achei na primeira parte lá que ia ter alguma coisa que vazou o nude dela lá, o cara mostrando, tirando foto da teta dela. Eu achei que ia ter alguma coisa desse sentido aí e também não desenvolveram nada dela.
É, cara, sabe uma coisa? Essa série tinha muito personagem por pouco tempo que teve, né, cara? Não tinha como desenvolver todo mundo, né?
Tem essa também.
Só a equipe lá tinha uns 8, 10, mais 4, 5 refém, que era refém principal ali, mais o delegado, o chefe da inteligência lá também, que só ficou lá, preenchendo a paciência.
O chefe da operação tática lá, né, que tinha o velhão e tinha o outro lá, que eu não lembro o nome dele, mas...
O que era o braço direito da policial lá, que depois assumiu.
Até no cu do cacete aquele cara lá.
Que também não foi do nada pra porra nenhuma, né? Na série. Bom, pô, a polícia espanhola, pela série ali, é a pior do mundo, né? É o fucking sucker. Não acerta tiro, só faz cagada. Fica só na casinha ali, não sabe o que tá fazendo. É, beleza.
É, e assim, em 4 dias acontece... coisa pra cacete, os caras não conseguem detectar um número de telefone em 4 dias, né?
Não, e uma coisa boa, né, que essa série teve foi a musiquinha do Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, que virou...
é isso, cara.
Tem um monte de versão heavy metal. Isso, versão de heavy metal, versão de funk pancadão do Bella Ciao. Galerinha,
cara,
do...
Isso aí,
brasileiro, do brasileirice, né, cara? Tem que fuder o negócio, né?
Os caras cantando Bella Ciao no passinho do Romano.
Passinho do Romano.
É o que...
É foda, é uma
música. Né, cara? Mas essa musiquinha foi genial mesmo, cara. Foi um achado pros caras assim na série.
É uma música antiga.
É o que une o Berlim com o professor, né, cara?
Aquela cena dos dois cantando, né? Da hora pra caralho.
É. E é uma música da como que eles falam mesmo? A resistência, né? É mesmo. Se pesquisar, você acha a letra aí tudo. É bem legal, cara.
Do negócio da Revolução Trabalhista italiana, um negócio assim.
É, italiano. Isso mesmo.
É.
Legal pra caralho mesmo.
Então.
Com essa música, então, pra gente.
É isso aí, com essa bela marcha do Bella Ciao, nós vamos dizendo tchau para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser enviar um e-mail para nós. tudo@tudocast.com.br. Siga nossas redes sociais, facebook.com/tudocast, Instagram é @tudocast, assine o nosso feed no iTunes e tchau. Tchau.
Peraí, vamos cantar junto pra SA aqui no 3, hein? 1, 2, 3 e... Bella, tchau. Bella, tchau. Canta aí, velho.